Esse programa é uma produção independente. Todas as opiniões são de inteira responsabilidade dos profissionais envolvidos e entrevistados.
Magrela, camelo, trator, bicicleta, anacleta, Olivia Palito, bicicleta. Se é assim que você chama sua amiga bicicleta, você veio para o programa certo.
B-C-C-L-T-A, sou tua amiga bicicleta.
Bicicleta na cultura. O uso da bicicleta no deslocamento de pessoas, contribuindo para o desenvolvimento de cidades mais humanas, seguras e amigáveis. Vem pedalar com a gente. Bicicleta na cultura. Seu estilo de vida. Apresentação José Carlos Armelin.
Olá, esse é o Bicicleta na Cultura. Nesse sábado, um sol maravilhoso do dia 29 de maio de 2023. E nós viemos pedalando até aqui, saímos da casa do pedal cedinho, pedalamos 10 quilômetros e viemos num plantio de árvore. E a gente vai conversar um pouco com a Rosani, ela que faz parte da Comissão de Meio Ambiente do Rotary. Explica direito o que você faz, Rosani, porque você é uma velha conhecida na cidade assim.
Sim.
Então, e não é de idade, não. É de trabalho feito pela cidade, principalmente na parte ambiental, né?
Tá, okay.
Então, Rosani e meio ambiente são sinônimos. Então, explica um pouco o que a gente veio fazer aqui. Que se você tem um monte de fã, né? Então vamos lá.
Ah, que legal. Beijão, pessoal. Um abraço, um beijo a todos. Na verdade, aqui nós estamos comemorando 100 anos de um clube de serviço, 100 anos de Rotary Internacional no Brasil. Então, é uma satisfação para nós, rotarianos, porque o Rotary está em Santa Bárbara há quase 80 anos e tem dois clubes. Um clube mais jovem, que vai fazer 20 anos. Mas as nossas ações são muito conhecidas e a gente pretende que sejam mais conhecidas ainda. Uma das tradições rotarianas é plantar árvore, desde o seu início, há 100 anos atrás. E hoje nós estamos aqui plantando 100 árvores pelo centenário do Rotary Clube no Brasil. E a gente, como presidente da PASB, como comissão de Rotary, como representante do comitê de bacias, é uma série de coisas para fazer a mesma coisa, cuidar e preservar do meio ambiente.
Explore mais um pouco a importância de se plantar árvores.
Ai, agora vai uma meia hora, hein, por favor.
Se o nosso grande amigo Paulo Baquim estivesse do nosso lado aqui,
sim,
mas a gente
dúvida.
Vai se inspirar nele para falar.
Exatamente.
Né?
Um pai ecológico, o senhor Paulo Baquim, nós trabalhamos juntos por mais de 30 anos, é uma pessoa espetacular. Amigo do papai mesmo, do meu papai biológico. Mas a importância de plantar árvore é a mesma coisa. Água e árvore são os dois elementos mais importantes na preservação, porque um está ligado ao outro. Onde tem árvore, tem água. Onde tem água, tem árvore e tem vida e tem qualidade e tem local para os pássaros, local para os animais, tem preservação do solo, tem melhoria do clima. Em tempos que se fala tanto em mudança global, em mudança do clima, é fundamental. Plantar árvores é o que o mundo todo precisa fazer. Barbarense está fazendo a sua parte.
Isso, tem gente que acha que tem que fazer uma solução milagrosa, mas basta você plantar uma, duas, três árvores ou até mais que você vai mudar o clima, né?
O Rotary está pensando em 1 milhão, cara.
Em 1 milhão. Só para Santa Bárbara.
Não,
né?
É o presidente do Rotary Internacional.
Então, para Santa Bárbara, né?
Só para Santa Bárbara a gente vai pensar ainda. Vamos plantando, né, Paulo? Paulo está aqui com a gente, é presidente do Rotary Clube de Santa Bárbara. Progresso.
Então, vamos conversar um pouco então com o Paulo. Muito obrigado, Rosani.
Eu que agradeço, um beijo a todos, vamos continuar plantando árvores e fazendo coleta seletiva e fazendo tudo o que precisamos. Um beijo a todos.
Obrigado. Bom dia, estamos aqui com Paulo Requia, que é o presidente do Rotary Santa Bárbara Progresso.
Bom dia, Armelinho, um prazer estar aqui com você e um prazer maior hoje estar aqui no local do futuro Parque Linear, né? Onde nós estamos comemorando 100 anos do Rotary no Brasil. Né? E nós temos como meta simbólica hoje, né? Nós plantarmos 100 árvores em comemoração a esses 100 anos. Né? Estamos aqui com uma equipe muito numerosa, até estou espantado aqui com o número de pessoas, juntando os dois clubes, né? Houve esse encabeçamento do projeto pela professora Rosani, muito importante, né? Que você é da área. Eu fiquei muito satisfeito com a sua presença e tomando conta desses projetos. E essa parte ambiental é uma das linhas de trabalho do Rotary, né? O Rotary tem uma série de linhas de trabalho, e a parte ambiental, de preservação do meio ambiente, é uma delas.
Isso. Você falou o nome Parque Linear. Explica direito o que é um parque linear e onde nós estamos e qual o benefício que ele traz para a população no seu entorno e para a própria cidade.
Esse Parque Linear é um parque aqui que está situado entre a Avenida dos Pedrosos, né, e a Avenida São Paulo, né, pegando essa parte mais baixa aqui do bairro. E é um local que está sendo transformado com uma pista de caminhadas e todo o projeto de arborização, né? Esse é um projeto da prefeitura, né, encabeçado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e que tem essa finalidade de transformação, porque era uma área aqui às margens do córrego Molon, mas de certa forma abandonada, ela não tinha um cuidado, né? Então esse parque, que é um parque linear, porque ele tem essa característica retilínea, né, vamos falar assim, né? E ele está sendo trabalhado, a gente já está aqui num espaço que é a pista de caminhada, e que tem, além da preservação do meio ambiente, a questão de promoção da saúde, que as pessoas passem a frequentar, né, passem a praticar esportes, para se fazer caminhada. Isso faz bem tanto físico quanto mental, né, para as pessoas.
Eu ia perguntar isso para você, mas você já respondeu da grande ligação entre saúde, meio ambiente, árvore, está tudo ligado. A Rosani está doida para falar. Fale mais, Rosani.
Eu tô, sabe por quê?
A gente quer te ouvir.
Porque não só vamos plantar uma árvore, nós vamos plantar 14 espécies da biodiversidade da Mata Atlântica. Essas espécies serão conhecidas de todos. Eu preparei uma cartilha, e essa cartilha passa a partir de hoje a estar vinculada de forma digital, mas aqui nós vamos apresentar pela primeira vez essa cartilha. Então é um parque que começa com a educação ambiental em todos os aspectos, o plantio, o conhecimento, e isso também, explicando um pouquinho, é um dos locais de recuperação de área ao entorno de rios, viu? Nós temos um outro grande projeto no Folha Azul, no Alambari, começando lá no Sapezeiro, vão vir reflorestando toda aquela área também. Rotary também liderando, e a PASB, Rotary e a PASB.
Todo esse trabalho envolvendo, eu estou vendo que tem bastante vizinho aqui que veio acompanhar, estou vendo aqui que o nosso amigo trouxe até as mudas dele, né?
Sim.
Depois eu vou querer conversar com ele, olha que curioso, né? Então, e o interessante é quando você envolve a comunidade, ela sente-se pertencente àquilo,
exatamente,
né?
Exatamente.
Então, aquilo que parecia ser uma área abandonada, como disse o Réquia, agora passa a ser uma área integrada à população.
Sim.
Que tem toda essa mistura de saúde, bem-estar, lazer. Imagina de manhã poder caminhar aqui e conversar com os pássaros. Ou então
exatamente,
você traz uma companhia.
Já,
né? Eu já
ter.
Gosto de conversar com os pássaros, né? Que é uma excelente companhia, né?
Tá, ok. Olha que legal, é todo esse conjunto mesmo, né? Que melhora a vida. E eu vou terminar dizendo, na minha fala.
A gente não termina, né? A gente só coloca.
O meio ambiente começa no meio da gente. O meio ambiente começa no meio da gente. Preservar a natureza está no teu coração, no coração de nós que estamos aqui, e deve estar no coração de todos. Então o consumo, ele deve ser diminuído, e o amor à natureza aumentado. Tá certo?
O Bicicleta na Cultura sente-se feliz, porque faz tempo que eu não venho desse lado aqui, eu já cheguei aqui e já vi uma área que parece uma ciclovia, eu já entrei de bicicleta aqui, né? Então isso vai integrando cada vez mais, né? Ótimo. Eu digo tchau aqui para essa filmagem, mas a entrevista continua com a população aí. Quem quiser conhecer os trabalhos do Rotary Club, como é que ele faz?
Ele pode nos procurar, né? Nós temos as redes sociais, eu acho que hoje é muito mais fácil nós encontrarmos os telefones, né, tanto Facebook, Instagram, nós temos o site, né, e peço que vocês se voltem ao Rotary para conhecer, né, o Rotary, as pessoas precisam conhecer primeiramente quais são os trabalhos para decidirem e se apaixonarem pela linha de atuação, né? As nossas reuniões do Rotary Progresso são todas as segundas-feiras, às 20 horas, na nossa sede, que fica na rua Pedro Álvares Cabral, né, na Santa Terezinha. Muito próximo até ao Mercadão hoje, né? Que virou um ponto de referência aqui em Santa Bárbara.
Tá bom, muito obrigado.
Ok, Hermenin, muito obrigado você pelo espaço. Parabéns, sucesso pelo trabalho.
Hein? Obrigado, hein? Olá, agora nós estamos com José de Andrade. Ele que é morador aqui do entorno onde está sendo feito o plantio. Eu queria perguntar para você, há quanto tempo você mora aqui, José?
Eu moro há mais de 25 anos, né, aqui. Eu moro aqui na Avenida Tenente João Benedito Caetano e por 17 anos fiz parte como voluntário do Parque Infantil José Firmino de Andrade, que tem ali no final da Rua Natal com a João Pessoa. Agora está lá disponível para a prefeitura fazer uma reforma, né, e fazer esse trabalho que eles estão fazendo bonito aqui, que tenho certeza que é um exemplo bom para incentivar a juventude e as pessoas idosas a fazer caminhada, ter um pouco mais de lazer, né?
Isso. Eu vi que você disse que mora 25 anos aqui. Qual é a transformação desse local para você? Porque esse local está aqui há milhares de anos, né? Qual foi a transformação que você acompanhou nesses 25 anos e o que você vê agora?
Eu costumo dizer que na verdade, o que a prefeitura faz aqui é apenas um complemento, porque quem, na verdade, deixou esse ambiente aqui, esse lugar assim, meio que florestado, é a própria população aqui do bairro, porque aos poucos foi se desenvolvendo. Pessoas também mantendo rocinha, plantando árvore, frutífera também. E aí a gente viu se transformar praticamente numa floresta, porque antigamente era muito abandonado, né? Tinha pessoas viciadas, usando droga, aí se escondendo no meio do mato. Hoje está sendo uma mudança que praticamente quase que natural, né?
Você disse que a própria população em torno já se apropriou do local, que é de direito, né? Porque ela acaba usando e isso acabou conservando todo o espaço, né?
Exatamente. Eu até acho que a grande verdade é que os personagens mais importantes são aqueles que plantaram a semente, são aqueles que plantaram as árvores, né? Com o desejo de preservar o meio ambiente, dali tirar o sustento, fazendo horta, plantando mandioca, plantando outras coisas que beneficiou a muita gente.
Eu estou vendo árvores aqui gigantes, né? Então tem gente que se dedicou a isso há mais de 30 anos, né? Que você talvez nem conhecesse, não é aquela árvore que tem quase 30 metros de altura, com certeza.
Então, rapaz, pegando o seu gancho aí, temos ali o borracheiro, o Cláudio, né, que é um exemplo, que ele é responsável por essas árvores aí, ele mesmo plantou isso aí, ele deveria estar aqui no meio agora. Ele é um exemplo, né, que ensinou pelo exemplo.
Isso.
Tem um parquinho infantil lá que eu plantei 14 árvores, devido à transformação, foi tirada algumas, né?
Isso faz
a
melhoria.
Acho que todo mundo fez um pouquinho aqui.
Você que mora há bastante tempo aqui, e a gente tem bem à nossa frente o córrego Molon. Você que observa ele, você tem percebido que ele tem melhorado? Porque no passado, com certeza, era maravilhoso, né? E deve ter tido um tempo de bem ruim, né? E queria saber essa história desse córrego, desse corpo d'água, se ele vem melhorando.
Rapaz, olha, eu vou ser sincero, talvez você desconheça. O meu apelido é o Pagador de Promessa. E eu fiz, há muito tempo atrás, uma greve de fome ali atrás da Canatiba, exigindo uma limpeza nesses rios. Nós temos aí o córrego Molon, que nasce lá em cima, próximo do shopping. Nós temos o córrego da Ponte Funda, né, e o Giovanetti. Eu fiz essa greve de fome e por várias vezes, se você verificar nos arquivos, você vai ver o peregrino, o pagador de promessa, que fazia protesto para que pudesse fazer uns exames através da CETESB, né, para ver o grau de contaminação dos rios, e foi feito pela CETESB, tem registro, né? Foi criada uma CI aí para apurar a causa, porque tanto produto, né, jogado pelas empresas nas águas, por isso fazia aquelas espumas lá no começo, na Avenida Santa Bárbara, no córrego Giovanetti, e aí foi criada uma CI, foi aprovada a CI pela Câmara e apurou, sim, muita irregularidade, por isso que lá no começo, lá em cima, tinha um pátio onde se recolhia todos os carros apreendidos na cidade e de lá escapava óleo, escapava gasolina e hoje está transformado, melhorou muito. Eu acredito que melhorou 70%.
Então eu quero fazer um agradecimento aqui pessoal a você. Eu lembro dessas histórias, sim, e eu acabei não me apoiando porque não tinha toda essa vertente ambiental aflorada. E a gente tem que realmente se manifestar quando as coisas não estão boas. Porque que você que mora aqui a 3, 4 quilômetros de onde existia o despejo, você podia observar o que era o rio e agora que cessou isso, como melhorou, né?
Sim, nada melhor do que isso. Nós tivemos também o apoio da associação Ampla Sol, que na época o presidente era o Valdir Brandão, ele está aqui, ó, depois você entrevista ele, entendeu? Ele era, na época, o presidente da Associação de Moradores Planalto do Sol, e tudo era feito em nome da associação. Eu fazia parte da associação, ainda incentivo, né, para que a associação continue existindo e lutando pelos benefícios do bairro. Né?
Deixa eu compartilhar algo com você. Em 2009, o Senai de Santa Bárbara do Oeste se mudou aqui na área industrial. E eu estava ali como professor recém-chegado. E muitos alunos começaram a frequentar aquele bairro por conta do Senai. E ele chegava de manhã e falava assim: professor, o senhor viu aquela água azul escorrendo na rua, né? Até quente, né? Um monte de água escorrendo na rua, assim. E eu percebi que todo dia acontecia aquilo, né? E todo dia os alunos me perguntavam: professor, o que a gente vai fazer? Eu falei: não sei, vamos pesquisar. Aí eu sei que um pai das crianças ligou para a CETESB. E no dia seguinte estava cheio de viatura lá, e aí toda essa água azul foi feito um encanamento a partir de uma empresa ali da Avenida Industrial até o Córrego Molon.
Sei, sei. 2009. Provavelmente, a gente não fala o nome da empresa, mas a gente sabe quais
eu não
são.
Sei,
né?
Eu não sei qual é a empresa, eu porque eu acabei não acompanhando.
Ah, sim, realmente, ali tinha a Sematex, né, também.
Não sei,
época,
eu acabei ficando um ano só lá.
A também tem estação de tratamento próprio também, às vezes escapava.
Eu confesso para você, como professor, eu adoro ser professor e sou ainda professor, quando a gente se mudou para esse local industrial, realmente todo o ambiente de sala de aula ficou muito prejudicado, porque do lado tinha uma fábrica de cimento, e tinha aquele pó de cimento de noite. Ficou, digo para você, eu não suportei ficar mais nessa unidade, e acabei saindo 6 meses depois, que a gente se mudou, porque a gente tinha um prédio sensacional, onde hoje é a Fundação, e sempre foi a Fundação Home, que é bastante arborizado.
Sim.
Mas agora eu sei que essas empresas de cimento foram embora, né? E está bastante arborizado o próprio Senai, então criou-se vida, né? Então tornou-se um local bastante agradável.
Ah, a gente espera o melhor, né? Eu tenho essas duas crianças, eu tenho 65 anos de idade e cuido desse casalzinho lindo aqui. Eles já estão no YouTube há muito tempo, desde os 3 anos, lutando aqui, mostrando: pai, olha lá, pai, ó pai, sujeira, estão jogando sujeira.
Eu posso entrevistar eles?
Pode sim.
Chama eles, chama.
Vem cá. Vem, pode vir. Entendeu? Então, no YouTube, essa aqui é Beatriz dos Santos de Andrade, estuda no Maia Frota, faz a 8ª série, né? Ela tinha 3 anos na época e ela andava: pai, olha só, pai. E eu prometia para eles: nós vamos lutar para que um dia isso aqui se torne o lugar mais lindo do bairro, né? Esse aqui é o Vinícius José de Andrade, ele tinha 1 ano e 9 meses. Na época, e ele saía correndo no meio do mato, atravessando a pontinha que tinha ali para os trabalhadores, né? Oh. E falando: pai, olha só, pai, que judiação. Então ele: pai, pai, Suso.
Passa um pouquinho o microfone, Beatriz, né? Uhum. Oi, Beatriz, tudo bem com você?
Tudo.
Eu queria saber quem você se inspirou para tomar para comprar essa determinação de plantar árvores e cuidar do ambiente. Fique bem à vontade, fala o que você quiser.
Fala, meu pai, inspiração. Tem dificuldade de falar.
Então, conte para mim qual que é o seu canal do YouTube para o pessoal te acompanhar.
Ele é professor.
Então, mas não tem problema não. Você quer falar um pouquinho? É. Ó, não tem problema.
Eles são tímidos,
não,
né?
Tem problema não. O importante é que eles fazem. Se eles não estão falando agora, mas eles fazem.
Fazem sim.
Isso. Eu estou vendo porque desde manhã eu tenho acompanhado aqui o senhor José, o senhor, e as suas crianças com essas mudas de árvore. Então tem alguma coisa muito forte por detrás. Então, mesmo que o silêncio tenha se feito, o silêncio foi feito para você aí que está nos ouvindo pensar o que você tem que fazer para tomar parte daquilo que é seu. Atravesse a rua e cuide do ambiente arborizado que tem na tua rua.
Então, porque faz parte da geração futura, são deles, né? Nós passamos, essa geração passa, depois cresce eles. Eles precisam ser um exemplo e ter um exemplo por trás de tudo isso, né? A Mariana também, ó, ela também, ó, precisa falar um pouco.
Então,
dá uma entrevista aqui, Maria.
Pode conversar.
Então.
Oh, um bom dia para todos. Que
Maria, fale seu nome completo. Maria.
Maria do Nascimento Ribeiro. Isso. Faz 30 anos que eu moro aqui, na penúltima casa da Rua Blumenau. E faz 4 anos que isso está nesse abandono. Entra prefeito, sai prefeito. Vai ver nosso parquinho lá. É. Quem carpia o nosso parquinho era esse senhor aí, ó.
Seu,
toda a
senhor
vida
José.
Foi ele que carpia o parquinho. Tudo ferrujado. Agora ele abandonou, porque não tem mais jeito.
Então,
né?
E você, Maria, tem percebido que nos últimos meses alguma coisa tem se movimentado aqui?
Não movimentou nada. É, por quê? O parquinho, eles não fizeram nada. Aqui era tudo com grade, com árvore, eles veio e arrancou tudo.
Arrancou para fazer esse local para caminhada?
Esse local foi feito depois, sim. Que eles arrancou as árvores, fez esse local aqui. Mas nós tinha, ali nós tinha acerola, tinha quiabo, tinha banana, todo mundo plantava e todo mundo cuidava. E agora o povo abandonou tudo, né? Por quê?
Então, mas a gente tem percebido, eu não sou do poder público, eu sou simplesmente um entrevistador e gosto de andar de bicicleta, e a gente anda muito pela cidade, né?
Muito bom.
E respeita, gosta de participar de plantio de árvore. E a gente tem percebido que tem locais que têm sido melhorados. Ou seja, eu estou aqui na esperança de que nós temos voz aqui no nosso programa, para que isso aqui seja bem cuidado.
Não, mas vai para 4 anos isso. Era para estar terminado isso. Ele pegou ali no crema ali, foi feito dentro de 6 meses.
Olha, eu desconfio que esse plantio de árvore, ó, aqui eu estou dando minha opinião, hein? Desconfio que esse nosso plantio de árvore, que está envolvendo esse monte de gente, principalmente do Rotary, que são pessoas bastante influentes na sociedade, as coisas vão se acelerar.
Eu espero.
Eu também acredito.
Vai melhorar. Né?
Eu acredito, sim.
Porque isso aqui... Depois nós vamos voltar a falar sobre isso aí. Tá no mato lá, as árvores plantadas. Vai acontecer aqui também isso. Então, o caos que nós queríamos, arrumar o parquinho, aqui tem muitas crianças, pôr um aparelho para a turma aí, né? Porque você já andou lá para frente?
Eu vou pedalar até lá na frente para ver e fotografar.
Abandonado.
Porque o que você está registrando no nosso programa aqui, a gente vai mandar vai passar essa mensagem para o responsável da assessoria de imprensa da prefeitura, pedindo para que ele dê uma resposta na própria minha rádio.
Aqui já veio uma vereadora, ficou de dar uma resposta, não deu até hoje. Né? A gente é pobre, mora aqui, a gente queria uma benfeitoria, a gente paga imposto. Eu faço parte da terceira idade. A nossa terceira idade também não vira muito, viu? Acabou.
Não.
Então,
mas esse espaço, se ele estiver bonito, vocês conseguem caminhar aqui.
Mas aqui já teve lá na frente, onde tem uns bancos, você vai ver. O cara já tentou pegar uma mulher lá.
Questão de violência.
O mato está muito alto. Né? E não tem iluminação. Esses postinhos aí, ó, dos anos que se puseram, o povo já veio e roubou a fiação.
Meu Deus.
É,
o povo precisa colaborar também, né? Ajudar
a denunciar. O banheiro, você vai ver lá no final, tem um banheiro lá sem acabar. Já faz desde o começo do ano que estão fazendo esse banheiro, está sem acabar. Então, o prefeito está cuidando lá da cidade. Aqui ele abandonou. A verdade é essa.
Bom, Poder Público, está aí o recado da Dona Maria. Depois nos dê uma resposta, por favor.
Eu fico grato se o prefeito fazer alguma coisa aqui por nós. Pôs uns aparelhos, cuidar do parquinho, que nós não temos parquinho aqui para as crianças. Está tudo enferrujado, no mato. Quem carpia era o próprio morador daqui que carpia o parquinho.
Ele fez a parte dele, inclusive. Foi o nosso entrevistado ainda há pouco.
Ele é uma pessoa muito boa. Falou, obrigado.
Muito obrigado,
pela
Dona Maria.
Oportunidade.
Com certeza. E vamos ver se a gente consegue a resposta logo. Bicicleta na Cultura agora está no meio do plantio de árvore. Choveu, tem barro, mas está maravilhoso. Seu nome completo, por favor?
Carla Nery Machado Consulim.
Carla. É a primeira vez que você participa de um plantio de árvores?
Sim, a primeira vez em família, assim, família completa.
Tem 3 crianças, super bonitas, está com o marido e está todo mundo participando aí do plantio, né?
Exatamente.
O que é essa experiência trazer a família toda para sujar o pé de barro, sujar a mão de barro e vir plantar?
Ah, eu acho que é extremamente importante, né, trazer todo o contexto familiar aqui para o plantio. É sempre muito prazeroso pôr a mão no barro e se envolver dessa forma. É isso. Muito bom.
Vamos ver o que as crianças falam sobre isso?
Vamos,
apresente.
Vamos lá.
Oi, prazer. Meu nome é Kaique Machado Silva.
O que você está achando dessa ação de ter acordado cedo nesse sábado e vir mexer com terra aqui para plantar árvore?
Vale a pena, pois eu nunca tinha feito isso antes, então vale a pena. Mesmo que é um sábado e o costume meu é acordar bem tarde.
Então já valeu a pena você ter acordado cedinho para plantar árvore.
Valeu.
Você conseguiu guardar qual árvore você plantou? Quantas árvores você plantou?
Três.
Três árvores. Você e a sua irmã. E isso vale para todos, né? Plantou para a família inteira.
Sim.
Então, no mínimo, quando vocês estão em cinco, plantaram no mínimo cinco árvores.
É, mais ou menos.
Você sabia que essas árvores, elas duram 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos? E você, quando tiver com seus filhos, você vai vir poder vir mostrar para eles essas árvores? Você sabia disso?
Sim, elas irão crescer muito mais do que já estão aqui. Quando eu estiver lá na minha fase adulta, né? Que nesse momento eu só tenho 10 anos.
Não, e parece ter mais, né? Pelo jeito de falar, né?
Quando eu estiver na minha fase maior, né? Na minha fase adulta, eu vou trazer meus filhos aqui.
Exatamente, e fazer o mesmo gesto que hoje seus pais fazem com você, né?
Sim, eu vou fazer o mesmo gesto. Eu vou pedir para eles plantarem árvore. Não, não importa se é um sábado ou feriado. Eles vão acordar às 7 horas.
Vão acordar às 7 horas, porque você acordou às 7.
Exato, quase isso.
E quem mais quer falar aqui?
A Manu.
Fale seu nome.
Elisa Manuela Machado Silva.
Olha o nome completinho, que maravilha. O que você achou, Elisa, de acordar cedinho?
Legal.
Legal.
Eu não gosto de acordar cedo, mas para plantar árvore, eu gosto, gostei, nunca fui aqui.
Primeira vez, né?
Primeira vez que eu fui aqui. Vale a pena acordar cedo?
Quando você soube dessa história que a família toda ia acordar cedinho e vir plantar árvore? Quando você ficou sabendo? Durante a semana? Que dia foi?
Ontem eu não sabia que eu ia aqui. Mas aí minha mãe falou que a gente ia no Rotary. Eu falei, Rotary? Mas como que a gente vai plantar árvore no Rotary? O Rotary é chão, não é barro.
Exatamente isso. Eu vou pedir que a Carla, a mãe de vocês, deixe um recado para que outras famílias se inspirem nesse gesto e plante árvores. E também tem o seu esposo que pode falar um pouco também, né? Que é rotariano.
Bom, eu sou o Ivan Consulim, e a gente veio aqui, a família toda, para prestigiar, não só prestigiar o Rotary, mas também para celebrar a vida, a natureza. É, acho que nunca é demais a gente falar sobre sustentabilidade, sobre trazer mais vida para o nosso planeta, né? A nossa ganância do homem moderno, a gente traz muitos problemas para a natureza, a gente gera muito lixo, a gente traz muito desmatamento, e a gente fazer algo de bom, né, para sustentabilidade da vida, para manutenção da vida, não só da nossa, mas das futuras gerações, daqui 100, 200, 300, 500 anos, esse é o nosso legado, esse é o nosso propósito de vida.
Você faz me lembrar daquela história da andorinha, que joga uma gota d'água no incêndio, dizendo, pelo menos a minha parte eu fiz.
Exatamente, acho que se cada um de nós fizer um pouquinho, não fica pesado para ninguém e todo mundo junto faz muita coisa.
É isso aí. Então vamos fechando aqui. O Bicicleta na Cultura agradece esse testemunho da família que plantou árvores para poder sentar-se às suas sombras.
É isso aí. Todo mundo junto em prol da vida.
Vamos falar um tchau junto, então.
Tchau, vale.
Tchau. Tchau. Um tchau. Bike abraço.
Tchau.
Abraço.
Abraço. Todos
tchau.
É isso aí. Valeu, valeu. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo esse programa pelo nosso podcast? Acesse www.radiowebdom.com. Quer nos enviar um e-mail
Anota aí, radiowebdom@gmail.com. O Bicicleta na Cultura tem apoio total da Rádio Webdom, pauta, produção e apresentação, eu, José Carlos Armelim, edição de áudio, Heraldo Vaz, e direção geral do programa, a jornalista Fátima Franco.
Você ouviu pela Rádio Webdom.
B-C-C-L-T-A, sou tua amiga bicicleta.
Bicicleta na Cultura. O uso da bicicleta no deslocamento de pessoas, contribuindo para o desenvolvimento de cidades mais humanas, seguras e amigáveis. Apresentação José Carlos Armelim.